Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, a edição para ouvirmos já a seguir. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, muito boa tarde. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Mulher. No Médio Tejo, mulheres autarcas consideram importante a celebração da data. O município de Tomar vai colocar luzes nas passadeiras de várias artérias da cidade. A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria está a realizar desde segunda-feira a Semana da Saúde da Mulher. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Quanto à previsão para esta quarta-feira, dia 8 de março, Internacional da Mulher, vamos ter seu pouco nublado ao limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade na região centro até meio da manhã. O vento vai ser, em geral, fraco, vamos ter neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena descida da temperatura mínima no litoral norte e centro e subida da temperatura máxima. As máximas previstas para Tomar de 25 graus, 24 para Santarém, 23 para Castelo Branco, 22 para Porto Alegre, Lisboa, 21 graus para Coimbra e Leiria. Avançamos com a informação às 13 na Rádio Elf. Muito boa tarde.
Médio Tejo, em revista. Fernando Freire, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, é o convidado da ERTS esta quarta-feira entre as 18 e as 19 horas. Reabertura da base aérea de Tanque, implementação de rede de ciclovias no concelho, poluição no Rio Tejo, estes e outros temas que marcam a atualidade de Vila Nova da Barquinha. Não perca! Médio Tejo, em revista. Esta quarta-feira, com o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Freire.
Lotes, a pensar em si.
É meio-dia e 58 minutos.
Rádio F, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodge, como o que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida, para a noite ser mais divertida. Agora, só falta mesmo a mesa a reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes, fica na Estrada da Serra, em Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. No Médio Tejo, as presidentes de Câmara de Tomar, Alcanena, Constância e Abrantes consideram importante a celebração do Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala. Defendendo que ao longo de décadas muitas foram as conquistas alcançadas, defendem que há muito ainda a fazer para efetivamente conseguir uma total igualdade entre géneros. Para a autarca de Tomar, Anabela Freitas, há que centrar o tema naquilo que é essencial.
Justifica-se continuar-se a comemorar esta data, mas centrando-me naquilo que é essencial, e portanto nós estamos a comemorar aquilo que foi a luta de operárias nos Estados Unidos por melhores condições de trabalho e daí ter sido instituído este o Dia Internacional da Mulher. Ainda hoje foi tornado público que existe ainda uma diferença salarial entre géneros. E, portanto, enquanto não houver igualdade plena entre géneros, justifica-se continuar a comemorar este dia. Ainda é notória a discriminação entre géneros. A administração pública, não tanto, mas como diz em questões políticas, se calhar no setor privado de empresas, ainda é notório que nos lugares de topo não existe ainda uma paridade entre os dois géneros. Isso não é tão notório na administração pública, mas no setor privado ainda há um longo caminho para percorrer. E quando falo em igualdade de géneros, não tem só a ver, por exemplo, com a questão do salarial, tem também a ver com as políticas de apoio e de partilha de tarefas, que devem ser mais incentivadas para que os homens também possam eles assumir essas tarefas, e portanto também tem que se deixar aqui um espaço, tem que se dar espaço aos homens também para que possam assumir um conjunto de tarefas que tradicionalmente são femininas. Se bem que hoje estejamos a comemorar o Dia Internacional da Mulher, o que é certo é que há um longo caminho ainda por fazer para a igualdade de géneros, e não se prende só com o género feminino, mas também com o género masculino.
Fernanda Aceceira, Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, refere que o Dia Internacional da Mulher serve o processo evolutivo e de conquista para a tão desejada igualdade.
Eu não sou propriamente uma defensora acérrima do Dia Internacional da Mulher. O que é certo é que, existindo este dia, pretendendo ele realmente assinalar e reconhecer o papel da mulher na sociedade, considerando que realmente tem sido um processo evolutivo e tem sido um caminho de conquistas, é importante poder ser lembrado e assinalado, e também não me parece que possa ser que possa estar aqui em causa o também acabar com o dia. Portanto, não sendo uma defensora acérrima, também não sou das pessoas radicais de entender que se acabe com o dia, e muito menos de que ele de alguma forma possa considerar a mulher como um elemento inferior na sociedade, e daí ter que existir este dia. Mas convém termos presente, para algumas das pessoas que possam entender que tudo está já num patamar de igualdade de género, de equidade na sociedade, que não é bem assim. E temos recentemente um episódio infeliz, muito infeliz, numa estrutura importantíssima que é ao nível do Parlamento Europeu, em que um eurodeputado polaco considerou as mulheres menos inteligentes, considerou que as mulheres eram mais baixas e por isso eram mais fracas e por isso inferiores. E então, por isso tudo, devem ganhar menos e justificar salários mais baixos. Ora, isto aconteceu recentemente, não aconteceu no século passado, foi notícia recente, atual, significa que muito ainda há a fazer e, sobretudo, há muito a consolidar.
Júlia Amorim, a Presidente da Câmara de Constância, recorda que, apesar desta data, há ainda muitas diferenças a desbater entre homens e mulheres, e, em alguns casos, refere mesmo que se têm verificado retrocessos.
Para além de ser o reconhecimento dessas conquistas e de quem as promoveu, o mais importante até é que hoje vivemos numa sociedade, eu estou a falar concretamente no que diz respeito ao nosso país, e passa-se o mesmo noutros países do mundo, e nuns mais do que noutros na Europa, mas o que acontece é que efetivamente as tarefas continuam, as tarefas familiares continuam a ser muito mais das mulheres do que dos homens. Ainda há mulheres que para igual trabalho não têm o mesmo salário. A participação das mulheres em lugares de responsabilidade continuam a ser menores. E, portanto, a precariedade a nível de emprego continua a ser maior nas mulheres. E, portanto, eu não estou a inventar, são números que existem. E, portanto, atualmente, mais nas mulheres do que nos homens. E, portanto, isto são situações que merecem que este dia seja também um dia de reavivar estas diferenças, de igualdade, de oportunidades, e, portanto, e que faz todo o sentido continuar a lutar. Eu gostava apenas de referir, que li antes de ontem, algo que me chocou, e que foi no relatório do Fórum Económico Mundial, que a igualdade de género, dizia no relatório, só deverá ser atingida dentro de 170 anos, ou seja, em 2186. E o que mais me chocou ainda foi que, sendo que a previsão representa um retrocesso relativamente ao estudo de 2015, em que se perspectivava 118 anos para essa igualdade ser alcançada. Portanto, eu acho que mais do que nunca é necessário assinalar este dia, mas este dia deve ser assinalado por homens, por mulheres, porque só com os homens e com mulheres que acreditem que realmente deve haver igualdade de oportunidades, nós conseguimos chegar lá.
Para Maria do Céu Albuquerque, presidente do município de Abrantes, há que recordar que esta é uma altura difícil para a generalidade das sociedades, não só do ponto de vista económico, mas também social. E por isso é importante valorizar o papel da mulher.
Continuo a lembrar os homens e as mulheres que ao longo dos séculos têm trabalhado para construirmos uma sociedade mais justa, mais igual, onde todos e todas tenham o seu lugar, o seu espaço e a sua oportunidade, acima de tudo. Numa altura particularmente difícil, onde, atendendo à situação económica e financeira e social, não só em Portugal, mas na Europa e no mundo, importa claramente valorizar o papel das mulheres, mas não esquecendo o papel determinante que os homens também têm para podermos efetivamente aspirar a sermos uma sociedade desenvolvida. Isso é fundamental. E as celebrações servem para isso mesmo, para pensar aquilo que cada um de nós tem a obrigação de fazer. Mas ainda assim, tanto no meio da política, como noutros meios, no meio empresarial, ainda há algum preconceito em relação às mulheres, e nomeadamente às mulheres jovens, à idade fértil, há uma tendência para discriminar negativamente estas pessoas. Felizmente que leis como a lei da paridade, como também as licenças parentais que vieram a ser alteradas, claramente vão ao encontro daquilo que tem que estar na gênese da construção desta sociedade. Todos nós gostaríamos que não fosse necessário ter este tipo de lei, este tipo de imposição, digamos assim, mas também sabemos da necessidade de que exista para que comece a ser rotina e para também esses preconceitos deixarem de existir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Assinalando também o facto de hoje se comemorar o Dia Internacional da Mulher, a Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria está a realizar, desde a última segunda-feira, a Semana da Saúde da Mulher. A iniciativa vai prolongar-se até à próxima sexta-feira e decorre pelo 9º ano consecutivo. Como habitualmente a semana serve para a realização de um rastreio do cancro ao colo do útero para mulheres dos 25 aos 65 anos de idade e destina-se a mulheres que se encontram inscritas precisamente na Unidade de Saúde Familiar em Tomar e no Polo de Ferreira do César. Como refere a enfermeira de família Cecília Vicente, coordenadora de enfermagem na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, o cancro do colo do útero não tem evoluído, pelo menos em termos de números e casos registados, facto para o qual tem contribuído este género de rastreios, mas também a vacinação das jovens.
Dos estudos realizados, esta doença não tem progredido, até porque, além do rastreio que está amplamente divulgado e que se faz a nível nacional e, portanto, que as mulheres fazem nos ginecologistas, nos médicos de família, existe também a vacina do cancro do colo do útero. Esta vacina faz parte do Plano Nacional de Vacinação e já há alguns anos que as adolescentes são vacinadas com esta vacina. Anteriormente, esta vacina era administrada aos 13 anos de idade. Atualmente, esta vacina é administrada aos 10 anos de idade. Faz parte do Plano Nacional de Vacinação e é administrada aos 10 anos de idade. De qualquer forma, a vacina não protege contra todos os tipos de cancro do colo do útero. Atualmente temos uma vacina mais abrangente, que protege contra 9 serotipos do vírus que causa o cancro do colo do útero. No entanto, pode acontecer ainda haver o cancro do colo do útero provocado por outros serotipos do vírus, porque o cancro do colo do útero é provocado pelo vírus do papiloma humano, HPV. E então, portanto, a vacinação é muito importante, mas não invalida a realização do rastreio. E há mulheres que não têm a vacina, portanto, as mulheres mais com mais idade, portanto, a partir dos 30, não têm a vacina. Portanto, e com 20, algumas que já têm, mas nem, a maior parte da população não está vacinada. As jovens e as adolescentes é que estão.
Este rastreio, recordar-se, vai prolongar-se apenas até à próxima sexta-feira, 10 de março, destina-se a mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos de idade e decorre na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar quer diminuir os índices de sinistralidade no concelho. Com esse objetivo tem vindo a desenvolver algumas intervenções nos chamados pontos identificados como de maior risco, mas esta ação tem-se revelado morosa e também dispendiosa, uma vez que só a rede viária do concelho, sem áreas urbanas incluídas, estende-se por mais de 500 km de estradas. Como refere a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, este será um esforço para continuar.
É um esforço para continuar. O Conselho de Tomar, em redes viárias só municipais, quer estradas, quer caminhos municipais, temos 525 quilómetros. E, portanto, 525 quilómetros é muito quilómetro, não é? Sem desprezar, não estou aqui a contar com os arruamentos, que essencialmente são dentro da cidade, portanto, ainda temos que colocar a estes 525 quilómetros os arruamentos dentro da cidade, que também são importantes. E, portanto, é um esforço para continuar. Qual foi a opção que nós aqui tomamos? Primeiro foi a questão dos contratos interadministrativos e cada presidente de junta dizer quais são as suas necessidades em termos da sua freguesia. E depois, daquilo que tem sido a intervenção direta da Câmara, temos ido àquilo que estão, aos pontos que estão identificados como pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária e temos estado a atuar nesses pontos negros. Relembro aqui um que estava identificado, que era a Estrada do Contraste, portanto aquela que vai do Manjar dos Templários até à barragem de Castelo Bode, onde aplicámos uma camada de desgaste, portanto estava considerado um ponto negro, a Ponte do Carril, não posso deixar de referir a Ponte do Carril, porque efetivamente era também um dos pontos negros que estão identificados, sendo que a seguir vamos atuar naqueles que estão identificados pontos negros dentro da cidade, estão já identificados alguns, nomeadamente tem mais a ver com os atropelamentos.
E neste caso estão a Avenida Norton de Matos, a Cândido Madureira e a Alameda 1 de Março. Intervenções que resultam também, refere a Presidente, do protocolo que a autarquia tem com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária.
A Câmara de Tomar tem um protocolo com a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. E, portanto, estas atuações também derivam de reuniões com os técnicos da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com os nossos técnicos. E, portanto, nestas artérias que eu vos falei dentro de Tomar, vamos comprar, a ter um nome técnico, acho que é olho de gato, um nome técnico para cá, para colocar nas passadeiras aqueles pirilampos, para que elas se tornem mais visíveis. E porque é que estes pontos são negros na cidade? Não tem tanto a ver com o pavimento, mas tem mais a ver com o facto das árvores e da pouca iluminação. São candeeiros já muito antigos e, portanto, se recordam, há poucos meses foi aprovado em Assembleia Municipal, penso que na Assembleia de Novembro, se a memória não me falha, uma alteração ao anexo daquilo que tinha sido o contrato que o município tinha assinado com a EDP, no sentido de que cada vez que haja agora uma substituição de luminárias públicas, elas sejam feitas por LEDs, mas o problema que nós temos aqui em Tomar, principalmente nestas artérias, é que foram plantadas árvores que não são adequadas ao espaço urbano e que foram plantadas em cima dos candeeiros. Portanto, eu acredito, das duas uma, as árvores já lá estavam quando os candeeiros foram implementados, ou os candeeiros já lá estavam quando plantaram as árvores. E, portanto, temos este, não vamos arrancar as árvores todas, de maneira nenhuma, e, portanto, vamos aqui tentar diminuir, sobretudo nestes pontos que estão identificados com pontos negros em termos de sinistralidade rodoviária, dentro da cidade vamos atuar aí.
Rádio Web, a primeira a informar.
Continuam patentes ao público, apenas até ao dia de hoje, nas montras da Rua Serpa Pinto, corredora, os 35 quadros que integram a exposição Tomar Síntese 1160, realizado no âmbito das comemorações do dia 1 de março. A exposição consiste num vasto conjunto de recortes da imprensa nabantina, exposição que reproduz notícias e anúncios publicados precisamente na imprensa local entre os anos de 1879 a 1979. Eduardo Mendes, professor de História e coordenador da exposição que se realiza então pelo segundo ano, dava entretanto conta na abertura da importância desta iniciativa para o conhecimento da história de Tomar.
O tema que escolhemos este ano foi os jornais, a imprensa tomarense, e procurámos ao longo destas 35 montras contar ou reconstituir um século da história de Tomar. E a utilização dos jornais, a utilização da imprensa local não foi escolhida por acaso. Foi também uma forma de nos consciencializarmos de que, todos sabendo isto, mas nunca é demais sublinhar, utilizamos os jornais e a imprensa local porque este é o maior repositório que nós temos da nossa memória coletiva. Os últimos, praticamente os últimos 150 anos da história de Tomar estão contados todas as semanas nos jornais de Tomar. Portanto, desde 1879 para cá, semanalmente podemos revisitar a história da nossa cidade e a história do nosso concelho. Portanto, a imprensa, os jornais, são o maior repositório da nossa memória coletiva. E foi também isso que nós quisemos salientar e sublinhar quando escolhemos este ano a imprensa local, os jornais locais, como tema da nossa exposição. Conta-se um século da história de Tomar, embora 1879 para cá são quase 140 anos, mas deixámos, digamos assim, os últimos 40 anos de fora. E porquê? A história tem destas coisas. A história precisa de distância. E os últimos 40 anos são muito próximos ainda das pessoas. E às vezes despertam ou paixões ou olhares menos imparciais. Portanto, o que se mostra hoje aqui é uma mostra de jornais, de notícias, de recortes, desde 1879 a 1979.
Uma exposição a visitar-se apenas até ao dia de hoje, esta do Tomar Síntese 1160, exposição que pode ser então visitada nas montras das lojas da Rua Serpa Pinto, corredora em Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia em antena, hoje Luís Ferreira.
As últimas semanas têm sido vividas com uma atividade cultural de monta, aliás, na senda daquela que é sempre a oportunidade dada pelo início do ano tomarense, ou seja, por volta daquele que era o começo do ano na Idade Média, marcado pelo início de março. Por isso se assume que a data da fundação do Castelo Templário, por Dom Gualdim Paes, terceiro mestre da Ordem em Portugal, é o primeiro dia do mês que começa a primavera, a renovação, no fundo, que marca o Renascimento. Tal como a Universidade de Coimbra se assume ter começado a 1 de março de 1290 com a assinatura por Dom Dinis do seu famoso Scientia Thesauros Mirabilis. Dois momentos em particular há a que reter e os quais podem ainda durante este mês de março ser por todos visitados. A exposição coletiva que se encontra na Moagem, no Complexo Cultural da Levada de Tomar, e a exposição individual do arquiteto Souto Moura no Convento de Cristo. Da exposição coletiva, intitulada 13 Luas 2017, junta 10 artistas, alguns dos quais tomarenses, alguns estrangeiros residentes na região, e conta com a apresentação também de alguns originais. Aqui a pintura é rainha, numa diversa mistura de técnicas, mas onde o trabalho em outros materiais, como o couro, através de um artista de Alcanena, também tem presença. Os artistas presentes são Antero Guerra, Carlos Vicente, Claire Oea, João Alfaro, João Carvalho, Luís Filipe Brito, Luís Sá, Luís Veiga, Sam Abercrombie e Saúl Roque Camargo. A quase completa metamorfose que muitas peças expostas fazem com a arte industrial que é a antiga moagem, ainda com muitas das suas máquinas originais, que esta visita seja um desafio aos sentidos interpretativos e, fazendo jus ao nosso passado, transforma o deambular pelos cinco pisos do edifício numa tarde de revisitação, num renascimento, não só lunar, como especialmente solar. De igual forma, numa subida ao Convento de Cristo, o mais do conhecido e galardoado arquiteto Souto Moura dá-nos a conhecer parte da sua longa e premiada obra, numa exposição intitulada Eduardo Souto Moura Continuidade. Com a curadoria de André Campos e Sérgio Coque, a exposição, que apresenta 7 projetos em formato de maquete e uma série de 8 vídeos originais da autoria do realizador Takashi Sugimoto, segundo estes, a arquitetura de Souto Moura procura a racionalidade na disciplina, claramente influenciada por Aldo Rossi e os seus princípios de que as pré-existências, a história da arquitetura, a tradição da cidade europeia e a ideia de monumento são o ponto de partida para a evolução da disciplina. Somos testemunhas que a exposição marca também, por estas semanas, o renascimento anual do nosso espírito e, ao invocar o lugar, transporta-nos por ele, no esvoaçar de desejo intrépido de olhar e ver. Assim, eis que chegado algo que não devemos continuar a obliterar, como seja um novo olhar que devemos começar a ter pela nossa praça, hoje de República e durante séculos de Dom Manuel. Aí se encontra, desde julho de 1940, uma estátua do mestre fundador do castelo, Dom Gualdim Paes, numa obra do escultor Macário Diniz, tendo a estátua sido erigida por subscrição pública e por iniciativa da Associação dos Amigos do Monumento a Gualdim Paes, que teve em Vieira de Guimarães um dos principais impulsionadores. Tal como tudo em Tomar, com o seu próprio ritmo, demorou 45 anos a ser concretizada e inicialmente prevista para ser colocada junto ao castelo que fundou, na entrada da cidade que criou, sim, porque Tomar até ao século XIV era quase só e apenas intramuros, a denominada Vila de Cima, viria pelo Estado Novo a ser decidida de colocar na Praça Dom Manuel, há poucos anos rebatizada da República. Hoje, passados quase 80 anos da sua colocação na praça, os voltar a discutir a sua localização. Nascido que fui no bairro das Flores, contigo por isso à praça, toda a minha vida vi a estátua como parte do lugar. Hoje, com outro mundo e outros olhos, olho para ela e compreendo a estranheza da sua presença. Talvez por a praça ter sido refuncionalizada, de lá retiradas quase totalmente as viaturas, de onde deixou de se fazer também o mercado semanal. Talvez por ter ganho a vida de ser parte da nossa fruição e não o centro do nosso dia-a-dia, que foi durante séculos. Talvez por Dom Gualdim Paes nada ter a ver com a frantaria do gótico flamejante vulgo manuelino presente na Igreja de São João Batista, ou na magnitude das arcadas do Paço de Dom Manuel, construído de raiz para ser a casa do município no século XVI. Talvez por tudo isso, ou talvez apenas por não ser aquele o espírito do lugar. Eu, pessoalmente, gostava de ter a praça liberta e o nosso fundador no lugar que é dele por direito. Acaso não temos o Infanto Henrique colocado no caminho entre a Vila de Cima e a Vila de Baixo, aquele efetivamente deu vida e sentido no início do século XV? Pois, decididamente, temos talvez uma década para o fazer. Começamos já? Ou vamos demorar outros 45 anos, como se demorou a fazer e inaugurar a estátua?
Nota do dia com Luís Ferreira no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.